recebo aqui três gestores, data importante do nosso debate. Recebo aqui nos estúdios os prefeitos de Carnaíba, Anchieta Patriota, de Tabira, Sebastião Dias, e de Guaraci, Zainha Torres, para avaliar. Rompemos semana passada, foi uma pauta que a imprensa toda explorou, rompemos a marca dos 100 dias das gestões. Nós temos aqui dois prefeitos de primeiro ciclo, né, porque o Anchieta Patriota já foi prefeito de Carnaíba e tem 100 dias dessa nova gestão. Temos um prefeito reeleito, que é o caso de Sebastião Dias, Zainha, prefeito de primeiro mandato, né, Anchieta recebeu o mandato do Zé Mário Cassiano, Zainha do Dessoles, Sebastião Dias dele mesmo, reeleito, que é prefeito da cidade das tradições. Se você tiver perguntas, 3838-1213, pela internet no www.radiopajeú.com.br, pelo zap no 996380554, para você que quiser participar. Na verdade, a gente vinha já tentando trazer os prefeitos e ouvia de um ou outro: vamos esperar chegar os 100 dias, vamos esperar chegar essa marca. Por que essa data é tão importante, Anchieta? Realmente, a partir de um marco como esse, já dá para apresentar um levantamento da situação encontrada e de perspectivas da gestão? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Pajeú, meus companheiros, amigos, prefeitos de Itabira, Sebastião, Zainha, de Guaraci, nosso vice Júnior, a todos da Rádio Pajeú. Exatamente, Nil, acho que é quando você começa a mostrar os caminhos que sua administração vai tomar. E acho que é o mínimo, nós que recebemos o município, eu pelo menos no município de Carnaíba, praticamente todos os secretários foram renovados, com exceção da secretária de administração. E uma equipe nova que precisa também pegar ritmo. Setores como os setores importantes de licitação, que você bota uma equipe jovem, e eles precisam pegar ritmo, fazer tudo de acordo com o que a legislação permite, e acho que esse momento de 100 dias é um momento importante, é um divisor. Logicamente, alguns companheiros não conseguem nesse período ainda avançar, mas é importante essa avaliação por parte da população e que nós também façamos uma prestação de contas junto ao nosso povo.
E passados esses 100 dias, qual é a situação real de Carnaíba? Isso já teria, porque se falou muito, houve algumas informações sobre débitos que o senhor alega ter recebido da gestão do ex-prefeito Zé Mário. O senhor já tem um levantamento claro, matemático, exato sobre essa situação?
Já tenho, Nil. Nós recebemos e a prestação de contas feita pelos contadores do governo passado. Eu não estou aqui, e para mim pouco interessa, eu não estou querendo olhar a administração nem fazer política olhando para o retrovisor, não. Eu acho que a gente tem que caminhar para frente, mas é importante que a população saiba, e isso na prestação de contas deles está colocado lá bem claramente. Nós recebemos um débito de 4 milhões e meio da prefeitura, inclusive nos dois primeiros meses, janeiro e fevereiro, já foi descontado só do INSS, referente a novembro, dezembro e o 13º, quase 700 e tantos mil reais, não lembro detalhes, quase 800 mil. E alguns fornecedores, principalmente os pequenos fornecedores, nós começamos a pagar, mas encontramos débito só de transporte escolar, 562 mil reais. No posto, um posto de cartão, 120 mil, e por aí vai. No final, fecha uma conta de 4 milhões e meio, está nas contas do prefeito de 2016. Nós estamos negociando alguns desse débito, outros débitos a gente está encaminhando para regularidade, para o Tribunal de Contas do Estado dizer se é possível resolver. E vamos resolver de acordo com as necessidades do nosso município. Eu não posso, em momento nenhum, parar diversos serviços, seja de saúde, de educação, e pelo contrário, as coisas estão tomando novo rumo e tenho que cortar despesas ruins que a gente tem. Eu vou dar um exemplo aqui na questão do transporte escolar, onde a gente está cortando uma despesa ruim de mais de 750 mil reais. Isso é economia para o município, que eu vou caminhar esse recurso para a saúde, para fazer com que os nossos espaços da cidade sejam revitalizados. Isso valor ao ano, mais de 700 mil reais somente nesse item transporte escolar. E vários contratos lá que nós Rediscutimos, alguns conseguimos reduzir os preços e economizando em algumas ações. Eu, só para você, Nil, dar uma ideia, a gente está fazendo a revitalização de todo aquele espaço que estava completamente deteriorado, o espaço do pátio de evento Milton Pierre, em Carnaíba, já entregamos à população a semana passada, a Academia das Cidades, o Conservatório, a Escola de Música, o Ginásio de Esportes de Carnaíba, a quadra do Complexo Miguel Arraes, que eu deixei a quadra, que inclusive foi objeto aqui de adversários que criticaram porque nós fizemos a quadra com recursos que o Ministério nos repassava, e acho que os prefeitos aqui, principalmente Sebastião, lembra que não contemplava o muro, essas quadras. Como as atuais escolas, dependendo dos valores, não contempla, que eu encontrei a escola de Bitiranga também está sem muro, sem murada, um terreno inclusive que já tinha sido adquirido no nosso governo, como foi de Serra Branca e outros, já projetos deixamos pronto, e nós vamos ter que licitar para fazer aquele muro, que não se pode, sem um equipamento ainda na escola. Da mesma forma que essa quadra eu deixei, e os 4 anos não foi construído aquele muro. E uma das primeiras ações nossas foi ter a empresa trabalhando lá, e o ginásio de esporte Carnaíba, que você conhece muito bem, estava completamente, praticamente destruído. Fizemos um orçamento por uma empresa que chegava a quase R$100 mil, e resolvemos fazer de forma direta, contratando a mão de obra e contratando, comprando o material, fazendo licitação do material, e vamos reduzir esses custos em torno de R$50 mil, R$40 a R$50 mil, hein? Quando se fosse contratar através de uma empresa, chegava a R$90 e tantos mil. Então, são essas ações todas que nós estamos. A semana passada mesmo, o governador Paulo Câmara esteve aqui, repassou o dinheiro do FEM, recurso do FEM, nós já reativamos lá uma obra já licitada, e inclusive também vamos colocar aditivo nosso, cerca de 2.800 metros quadrados de área em Carnaíba Velha, deixando somente mais 2 ruas lá para calçar, ordem de licitação também do esgotamento sanitário de Carnaíba Velha, de Itã, a reforma do ginásio do esporte que eu já fiz, a escola Miguel Arraes, que nós estamos também fazendo uma reforma na piscina, que estava praticamente sem utilização e no processo de afundamento, e agora tanto os alunos como as pessoas dos diversos grupos de idades de Carnaíba vão utilizar aquele espaço. E, como eu falei anteriormente, em Bitiranga, o muro da escola que recebe o nome do nosso vereador, do pai do nosso vereador Cício Batista, senhor Antônio Batista, e aí nós estamos já iniciando o processo licitatório. E nós queremos agora, nesse mês de abril, junho, Nil Júnior, tardando no máximo em todos os povoados e distritos, a gente dá ordem de serviço, seja de calçamento, de saneamento, bem como alguns pequenos sistemas simplificados de abastecimento d'água, que já estamos fazendo em parceria com o governador Paulo Câmara, que fica aqui no sítio Santo Antônio, 298 famílias beneficiadas, as empresas estão trabalhando, são os diversos outros através do ProRural, no sítio Chico Pereira, em Abelhas, e outros que já foram inaugurados agora, estão para ser inaugurados em Curral Velho, Jatobá, Bentivi, Antonico, onde a gente quer cumprir aquilo que a gente prometeu na nossa campanha de universalizar a água. Eu acho que, companheiros prefeitos, Sebastião e Zainha, nós temos um grande desafio como prefeitos. Eu não acho justo que a gente tenha ali passando essa adutora do São Francisco, que vem a adutora do Pajeú, que vem para cá, abastece as cidades e alguns povoados e esquece o povo da zona rural. Todos são cidadãos e merecem o mesmo respeito. E tenho feito parcerias com a Compesa. A Compesa tem tido um bom entendimento. Ontem, inclusive, no bairro de Carnaíba, foram ligados mais 15 famílias. Mas acho que o entendimento de nós como prefeito é que o cidadão da zona rural tem direito, assim como o cidadão da zona urbana de Carnaíba, de Afogados, da Itália, de qualquer localidade. Então nós temos que trabalhar pela universalização da água, que é um direito do povo. Se doutor Arraes, do passado, conseguiu eletrificar, praticamente deixar o estado de Pernambuco com 95% de eletrificação rural, nós, prefeitos, associados aos governos, a gente tem que levar a água para a população rural do nosso município.
Prefeito de Guaraci, Zéinha Torres, se eu for pegar aqui das transições, a mais tranquila foi a de Sebastião, que ele entregou a ele mesmo a gestão, né? Não tinha como ser diferente. E ele está dizendo aqui que ainda deu um trabalhozinho. No seu caso, feito o levantamento, passados os 100 dias de gestão, qual a real situação encontrada, herdada pelo ex-prefeito do senhor em relação ao ex-prefeito de Soles. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, colegas prefeitos, Sebastião Dias, doutor Anchieta, Tito, Bruno, Júnior, vice-prefeito de Carnaíba, Júnior Fiva. Nil, a gente encontramos um município numa situação, principalmente na área de educação. Uma situação triste, não posso dizer que encontrei muitos débitos, que um dos débitos que ficou no município era com a empresa Progresso, que durante 4 anos o ex-prefeito Albeco foi tão criticado porque deixou um débito na Progresso. E nesse último, agora quando eu assumi, também encontrei um débito da Progresso da última gestão, em torno de quase R$10.000. Uhum. E encontramos, Nil, escolas como a escola de Omedes, a escola de uma das escolas maiores do município, os alunos estudando em garagem, alugadas, porque as salas de aula não tinham condições. Salas de aula que a gente fomos agora colocar gesso, a linha estava quebrando. Imagine se cai na cabeça dos alunos. Uma área que tinha em frente à secretaria também, quando dava um vento, balançava tudo. Quer dizer, a escola estava numa situação que não era nem para estar funcionando. Então, nesses 3 meses, a gente conseguimos recuperar a escola de Almedes, a escola do Caruá, que é uma comunidade totalmente abandonada no município, e a gente conseguimos dar uma atenção na escola do Caruá. Hoje a escola, a gente conseguimos pintar, reformar a escola, como também, falando de Caruá, através do governo do estado, do governador Paulo Câmara, a Secretaria de Agricultura, que eu tenho muito a agradecer por o que tem feito no meu município, conseguimos o abastecimento d'água agora nesses 3 meses, para mais de 90 famílias no município, que foi a comunidade de Caruá e o assentamento Dom Francisco, e fora os que foram feitos no ano passado. A gente tem em torno de 8 abastecimentos simplificados no município de Guaraci. Quer dizer, uma ação extraordinária do governo do estado. Como o doutor Anchieta disse, nós temos que lutar para acabar com a história do carro-pipa, tirar a lata d'água da cabeça dessa população e fazer o abastecimento simplificado, que isso é tão importante para as comunidades. E o meu governo, eu vou dar uma atenção muito grande ao homem do campo. E agora, Nil, essa última semana, conseguimos fazer uma estrada lá na Serra do Povo, onde tinha um senhor com 62 anos, disse que foi a primeira vez que viu uma máquina passar na porta da casa dele, que dá o acesso, um dos maiores pontos turísticos que nós temos na região, que é a Serra do Monte Alegre, onde tem piscina natural, entendeu? Umas piscinas lá. O último final de semana tinha em torno de 120 ciclistas, até de patos, vieram para lá, para a serra, tá entendendo? Coisa que o município devia, que as pessoas do município, aqueles que querem ser adversário, mesmo à força, não sabe? Não vê o que está sendo feito no município e fica procurando coisa como filmar saco de lixo numa praça, o camarada bota de noite, vai lá, tira uma foto, bota no blog. Gente, vamos divulgar as coisas boas de Guaraci, vamos divulgar a pedra do Monte Alegre para ser um ponto turístico, vamos trazer coisa boa do município. Não estragar a cidade, botar lixo, foto de lixo, bota as coisas boas. Porque se fosse para botar foto de lixo, como eu encontrei na cidade, foi lixo. Passei 30 dias tirando lixo e não precisei estar botando foto. E se eu tiver que botar coisa ruim, todo dia eu tinha coisa para postar do governo anterior. Mas eu acho que isso não leva a nada nesse momento. O que a gente tem que fazer é divulgar nossa cidade, a coisa boa, as festas boas que nós estamos fazendo na cidade. Entendeu? E principalmente investir no turismo. E a gente tem uma grande oportunidade agora, porque eu fiz, nesses 3 meses, uma coisa que não fizeram toda a vida, que foi o acesso à Pedra do Monte Alegre. Que eu até quero convidar o nosso amigo prefeito para conhecer lá a Serra do Monte Alegre. Muito bonito. Entendeu? Então nós temos o que mostrar. Agora, mostrar lixo, que coisa feia. Está mostrando agora um saco de lixo no meio de uma praça. Será que eu ia deixar lixo na porta da prefeitura? Entendeu? Uma pessoa que chega, bota um saco de lixo na porta de uma prefeitura, que tira uma foto, que leva um cachorro para mijar numa praça. Entendeu? Porque é adversário. Umas pessoas dessas eu não quero no meu grupo de jeito nenhum, entendeu? Um blogueiro que tem capacidade de estar fora e mandar um camarada sair num carro, como está acontecendo em Guaraci, nas portas das pessoas, tirando foto porque tem material de construção na porta, e vai ter muitas, porque o povo de Guaraci hoje tem liberdade de construir o que eu quero. lá em Guaraci, doutor Anchieta, deve ter diminuído em torno de 70% as pessoas que pediam emprego na prefeitura, porque estão construindo. É a única cidade na região que não tem um loteamento, e vocês passam lá todo, sabem que não tem. E hoje as pessoas estão começando a construir nos loteamentos em Guaraci. Deve ter mais de 30 casas em construções que não construía. Os pedreiros hoje, você tem dificuldade de arranjar mão de obra de pedreiro em Guaraci, porque o pessoal está tudo trabalhando, antes trabalhavam fora. Então é isso que eu quero que divulgue e quero passar a mensagem. Divulguem a cidade de vocês, coisa boa. Querem falar, fale do prefeito, mas divulga a cidade, as coisas boas da cidade, porque aí vocês não vão atingir o prefeito, não. Estão atingindo seus irmãos, estão atingindo a população. Então começa a se preocupar em divulgar aquelas coisas boas, em deixar de estar com o carro na porta das pessoas tirando foto. Inclusive até tem prejudicado algumas pessoas. Porque você tirar foto, mostra que aquele camarada tá fazendo uma reforma, e ali o bandido sabe que o camarada pode ter um dinheiro em casa para estar fazendo a reforma, entendeu? E já tem gente preocupada na cidade. Então é uma coisa que tem
pra chamar a atenção do cachorro. Estão levando cachorro para mijar na praça,
é? Até cachorro estão botando para mijar na praça, nos bancos da praça. Você tá entendendo? Então são coisas baixas, entendeu? De pessoas que querem atacar um governo e não tem como. Porque primeiro eles estão muito preocupados com minha gestão, porque eu estou fazendo uma gestão com a população, principalmente com a classe mais pobre, que é isso que eles estavam tendo falta de atenção e estão tendo a atenção do governo do município.
Agora, muito bem, Sebastião Dias conosco aqui também. A gente acompanhou todo o processo lá, Sebastião, a partir de sua reeleição. E como é que tem esse início de segundo mandato, inclusive dos compromissos que o senhor firmou em campanha para o povo de Itabira? Prazer tê-lo conosco também, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Eu queria cumprimentar aqui os nossos colegas. Eu estou vendo aqui que parece que uma das situações mais confortáveis é a minha, né? Assim, de avaliação, de transição, que a gente sabe quando uma gestão muda para outra, tem essas complicações de ajustes, de novos planejamentos, e a gente sabe que cada um vem com a ideia de prestar seu serviço o quanto melhor possível para os munícipes, né? E parabenizá-los aqui presentes pela vitória e que volta quem o povo quer. Então, se Zeinha foi eleito é porque o povo escolheu, se doutor Anchieta Patriota no seu terceiro mandato vem é porque já tem uma aprovação da população, já teve essa aprovação. E nós damos testemunho também desse prefeito que está no terceiro mandato, do seu trabalho em Carnaíba, porque é uma cidade vizinha nossa do Pajeú, não poderíamos ser diferente. E, assim, é como o doutor Anchieta Patriota está fazendo. Nos 100 primeiros dias, é mais o quê? É um novo planejamento, como eu estava dizendo, a gente vai correr atrás das emendas, a gente vai fazer um novo planejamento para fazer o que é que queremos, dizer o que é que queremos, o que é que as emendas disponibilizam em recurso para a aplicabilidade desse recurso nas obras. Mas assim, nós, dentro desses 100 dias em Itabira, nós prestamos à população várias ações. Eu diria que uma das que mais retratou e espelhou na gestão desses 100 dias foi a conclusão e a entrega da escola Dona Toinha. Eu creio que é uma das escolas mais modernas hoje do Pajeú, equiparado com todos os municípios, que a gente tem esse cuidado na educação. E eu estava aqui conversando com o prefeito Anchieta antes da nossa entrevista, como é que as contas não batem, porque nós temos essas dificuldades de o serviço, a mão de obra, né, a ação precisa do gestor, e às vezes a gente não tem o recurso, é preciso a gente estar cortando, como a gente de um lado, cortar de outro, para ver se a gente aplica o recurso nas devidas direções. Pois bem, eu digo que a escola do Antoninha foi uma grande entrega da nossa gestão nesses 100 dias de governo. A quadra dessa escola já está em fase conclusiva, né? Diria que a ordem do calçamento do Vitorino Gomes, uma coisa de 30 e tantos anos que a população esperava, e nós já estamos iniciando a obra do calçamento que emenda o bairro com a cidade. Haja vista, ali tem uma UBS agora, inaugurada recentemente, que a população vai ter que ter acesso a essa unidade básica, e vem da zona rural, vai da cidade, então estamos caçando, emendando no outro. Dizer também que a reforma da Adeildo Santana foi uma iniciativa já também agora desses 100 dias, e dizer que o nosso compromisso com os funcionários, sempre lutando para estar em dias, principalmente da educação e da saúde, né, que são as áreas um pouco mais melindrosas. Dizer que o repasse aos professores está garantido, a gente vem fazendo. São ações que a gente precisa, né? Esgotamento e Riacho do Gado, uma comunidade que, quando a gente assumiu em 2013, me desculpe a expressão, mas era um lençol de fezes na frente das casas. E nós tivemos cuidado de fazer esse esgotamento e agora está o bairro praticamente todo concluído o esgotamento. Em Brejinho também, onde o esgotamento precisava de uma assistência, nós fizemos. Na zona rural, sempre em uma atenção especial aos agricultores, tão necessidade, principalmente nesses 6 anos de seca. Os dois rapazinhos aí não tiveram a cangalha de 6 anos de seca no espinhaço, não, mas a gente sabe o quanto isso é dificultoso, né? Apesar deles também serem líderes políticos nos municípios, articulavam também isso. Eu vi de vez às vezes em Recife, doutor Anchieta Patriota, lá na sua secretaria, preocupado com os municípios que estavam em seca. Nós limpamos vários açudes de pequeno, de médio porte do município para armazenamento das águas agora que está servindo, né, e a garantia do piso dos agricultores, como a gente, dos professores, como a gente viu. A recuperação das estradas a gente está fazendo de modo paliativo, porque se a gente for, né, Chita, a gente for fazer agora uma estrada, no final do inverno ela está pior do que nós deixamos. Então vamos trabalhar com o emergencial e depois recuperar. Mas uma das ações, Nil, que eu também fiquei muito feliz, foi com a chegada de equipamentos, mais de 1 milhão em equipamentos para o hospital. Eu citaria aqui alguns equipamentos de suma importância, por exemplo, aparelho de raio-x, biombo plumbífero. O que é isso, doutor? Plumbífero? É uma coisa de primeiro mundo. Biombo
é um bicho separado. Agora esse, não foi que nome aí?
É biombo plumbífero. Biombo.
É uma coisa de uma separação, não.
De uma cortina, de uma tenda, assim, dentro do hospital, para, entendeu? Aí ultrassom. Não, ultrassom para fisioterapia. Aparelho de Bornea, esse é um aparelho muito necessário na fisioterapia para recuperação dos músculos, né, mais profundo. Eu tive a oportunidade de falar com os médicos lá e é uma coisa muito necessária. Processador automático de filmes radiológicos, mesa ginecológica elétrica. E muitos outros aparelhos, mesa ortostática, doutor Chieta, isso é um aparelho que eu vi lá tamanho, né? É uma coisa muito necessária. Então nós temos aparelho de infravermelho para mesa, poltronas declináveis, tubulares, carro padiola em aço novo. Agora tem muitas coisas ainda para chegar. Então eu creio que nessa gestão nós vamos cada vez mais fomentar e ampliar a demanda de Itabira. Hoje nós estamos quadriplicando, podemos dizer, exames de sangue através desses aparelhos que vieram. Então, são coisas que dentro de 100 dias a gente, se for olhar, tem muita coisa. Agora, precisa fazer muito mais. A limpeza pública nós damos continuidade. Nossa guarda continua também prestando um grande serviço. E nesses 100 dias ainda mais uma parceria entre Polícia Militar e a Guarda Municipal. Então, é por aí que eu acho que os meus 100 dias... teve mais uma facilidade. Eu sei o que é uma transição de governo e é muito complicado, é muito complicado. Mas a gente, como a Chesa estava dizendo, nós temos que nos mobilizar e a sociedade como um todo, haver uma compreensão e um diálogo que a gente vai fazendo as demandas e as ações conforme as suas prioridades. Né? Eu estou lutando pela saúde, educação e limpeza pública e segurança como metas principais desses primeiros 100 dias.
Muito bem, feita essa apresentação inicial, vamos às demandas dos ouvintes. O Júnior Finfa está aqui, vai fazer perguntas também para os nossos prefeitos. Aqui para a Anchieta Patriota, tem gente parabenizando a Nega de Carnaíba Velha. Ela está parabenizando a Anchieta pelos primeiros 100 dias de gestão. E está dizendo que Carnaíba voltou a ser administrada por um prefeito que pensa na população, que trabalha para a população. Tem também a amiga lá da comunidade de Inveja, que está fazendo uma pergunta. Nil, pergunte a ele, por que não faz um poço no sítio Inveja? Estamos precisando muito, né? Ela está dizendo que há ações lá em Serra Branca e pede também para que se veja essa questão da Inveja. O senhor já falou um pouco nessa estruturação hídrica. O que é que o senhor diz aí para o ouvinte?
Bom dia, Nil. Repetindo aqui, bom dia, Nega e...
E aqui, quem falou comigo... Da Inveja. Alcione Queiroz, Alcione, lá da Inveja.
Primeiro, bom dia para vocês, né? É um prazer estar interagindo com vocês. Não, lá na Inveja, inclusive, a gente já tem um serviço, uma parte de água já abastecendo algumas comunidades da Inveja. Deve estar faltando outro setor que vamos fazer. Nosso compromisso, eu disse...
em campanha, nós vamos deixar Carnaíba dentro das possibilidades com 100% de cobertura de água para a população. O Nil queria aqui citar e também refletir um pouco, eu falei do débito que nós recebemos da prefeitura, mas lembrar, eu não fiz essa fala no início, que nós encontramos também de crédito através de uma ação que a gente bloqueou na justiça,
aquela dos precatórios,
que eu entrei nessa ação em 2010, quando era prefeito, ganhamos esse dinheiro, veio para a prefeitura, 2 milhões e 400 mil, esse dinheiro está aplicado, porque eu achei que era importante somente usar...
Não tem uma definição sobre para onde pode usar.
Tem o Supremo que vai decidir, o Tribunal de Contas naquele momento mandou parar. Se aquele dinheiro for usado como queriam, aquele dinheiro ia ser da seguinte forma, 1,5 milhão para dividir entre os professores e serviço administrativo. Quase 500 mil para os advogados. Ia sobrar somente 400 e tantos mil reais. Então, nós temos que fazer essa conta também. Se a gente conseguir uma decisão, seja qual for, o Supremo vai decidir, e isso está na mão da ministra, presidente do Supremo, que é ela que vai decidir isso aí. Então, nós vamos fazer o uso como deve... como a justiça orienta, então eu entrei. Aquilo é um crédito, realmente a gente tem que reconhecer que está lá. Agora, não sei se vai sobrar 400 e tantos para a prefeitura, desses 2 milhões e 400 e tantos, que está aplicado já vai 2 milhões e 509, ou se vai sobrar todo o recurso, seja para aplicar na educação. O governo é que vai dizer. Se o governo disser que esse recurso tem que ser aplicado em educação, nós aplicaremos todo e faremos como o governo mandar. E se disser que não é necessário fazer aplicação em educação, eu tenho um plano alternativo onde os professores serão beneficiados com parte desse recurso. Somente para ser rápido, Nil, eu sei que é um assunto que sempre algumas pessoas levantam, a questão do piso salarial. Nós temos em Carnaíba 235 professores no município. Nenhum dos professores de Carnaíba recebe menos no total que 1.845. O piso das séries iniciais é 1.727. Nós temos um total de professores, 235. Tem 34 professores que recebem entre 3.501 a R$ 5.500. E tem 54 professores que recebem entre 2.075 e 2.500, inclusive das séries iniciais, que o valor do piso é 1.724. Somente dois, nesse quantitativo aqui, é das séries finais. Então, nós estamos muito acima do piso em Carnaíba. O dinheiro do Fundeb recebido ano passado, na gestão do ex-prefeito, 93,66% foi aplicado no pagamento da folha 60%. E nós recebemos o município acima dos 54% com o pessoal. Por isso que, aí eu esclareço logo isso, que são perguntas que saem. Semana, há 15 dias atrás, 3 semanas atrás, houve uma reunião entre a minha equipe, a presidente da associação, cerca de 40, 50 professores estiveram e foram mostrados os números. Quando tiver condições de dá aumento mais aos nossos professores, esse aqui vai dar porque eu reconheço o trabalho que os nossos professores fazem e que eles merecem aumento e que merecem um salário muitas vezes maior. Eu encontro aqui mais de 30 professores, eu fiz os cálculos rapidinho de Carnaíba, 30 ou 40 professores, é onde eles recebem alguns o dobro do piso das séries iniciais. De 30 a 40. Então, para deixar isso claro, que é importante que a gente esclareça isso. Quando o recurso for liberado, aplicaremos de acordo com a orientação do Tribunal. Tribunal de Contas do Estado e o Supremo que vai decidir. E quero dizer que nós temos mais outra ação também, que eu também entrei em 2010, que é dinheiro para vir para o município, onde essa ação deve ser em torno de 12 a 14 milhões de reais, que vai vir para o município provavelmente em 2018. Desses precatórios, da diferença que não era paga para o município. Então, nós entramos com essa ação, praticamente todos os municípios do Brasil entraram, principalmente do Nordeste, né, que tinha essa diferença que não era paga e que muitos já receberam. Muitos já receberam e aplicaram de acordo com o entendimento deles, mas o ano passado os tribunais de contas orientaram a não usar como foi o Tribunal
enquanto
de Contas.
Enquanto teve uma posição definitiva.
Parece que estão criando já uma jurisprudência para isso, né?
Parece que logo em breve, daqui 3, 6 meses, decisão. Se for tudo para ser investido em educação, com repartir, dividir com os professores, nós faremos sem nenhum problema. Eu não vou fazer nada de ilegal. E eu tenho muito apreço, porque eu tenho dentro da minha casa uma educadora também, e eu sei da importância, porque é fazer uma educação de qualidade. Nós, em Carnaíbas, pretendemos retomar os caminhos que a gente teve, como em 2011, tivemos os destaques no estado de Pernambuco, fomos em primeiro lugar, e estamos lutando para isso, melhorando a educação do município, comprando o kit para distribuir com os estudantes, compramos fardamento escolar, 4.500 fardamentos, hoje a gente aumentou na nossa rede, viu? De 3.700 alunos, foi para 4.130 alunos, e esse dinheiro do Fundeb, o per capita, não entra esse ano, não. Nós estamos trabalhando com 3.700 alunos do ano passado, só vai entrar os prefeitos,
o cálculo é sempre, sabe, do ano anterior.
No próximo ano. Uhum. Com isso, no próximo ano, a gente vai aumentar aqui 430 alunos de repasse para o município. Mas esse ano a gente recebe o dinheiro de 3.700, aí dá fardamento, dá kit escolar, dá o professor, e merenda escolar para 3.700. Com dinheiro de 3.700. Uhum. Então, são essas dificuldades. Mas...
O senhor falou de política salarial. A Ana Caetano está dizendo que trabalha no setor de obras e diz que não está sendo pago o salário completo. Quer saber o que está acontecendo?
É verdade, não é verdade. Carnaíba, quem trabalhar para a prefeitura de Carnaíba, ninguém ganha menos do que o salário mínimo. O piso, tá certo? Ninguém ganha menos. Se é para a prefeitura de Carnaíba. Não sei se essa pessoa é um terceirizado, mas a prefeitura de Carnaíba é dessa forma.
É, Zeinha, agora há pouco a Raimunda Maria ligou perguntando o que é que está acontecendo. Ela disse que o hospital de Guaraci, na versão dela, na posição dela, só atende a zona rural. Ela disse que o posto de saúde, veja, ela mora na Coab, eu conheço Guaraci, e ela disse que o PSF dela é do outro lado, né? Me parece que o PSF dela é no campo, ligado à Coab, foi a pergunta que ela fez. Se for isso mesmo, você atravessa a cidade de um ponto a outro. Ela pergunta por que não pode ser atendida no hospital, que é praticamente na porta da casa dela.
É, bom dia, dona Raimunda. É o seguinte, Nil, realmente o PSF da sede é construído num lugar que inadequado. Primeiro, que fizeram um aterro dentro de um rio, um aterro muito mal feito. Espero que nesse inverno o posto não caia, porque não tem nenhuma estrutura. Prejudicou a casa do nosso amigo Zé Nogueira, porque talvez um anchia estreitar o rio, e é um rio violento, e talvez a água vá passar por dentro da casa do nosso amigo Zé Nogueira por causa de uma obra mal projetada. Tinha outras áreas que podia ter sido construído o posto. Fizeram no acesso que vai para o bairro Santa Ana, que inclusive, Nil, estou começando o calçamento do bairro Santa Ana, não prometi em campanha, existiu tanta promessa em campanha desse calçamento que a população esperou tanto, e agora estou dando início à obra do calçamento do bairro Santa Ana. Estive a semana passada, lá no Palácio, pedindo a doutor Figueira para agilizar a liberação de 150 mil reais para fazer a ponte do Rio Macacos, que é pegado com esse PSF. Aí o que acontece, Nil, é porque é o PSF sede. Então, nós temos médico no PSF da sede e a unidade fica para as emergências. E então, para o pessoal da zona rural, porque tem mais dificuldade de chegar no horário de pegar uma ficha para o PSF, então eles atendem muitas vezes aquelas pessoas que é da área de Irajaí, outros que ficam mais próximo de Japitacaí, vem para a rua e precisam do atendimento, porque o PSF da sede vai atender o pessoal da sede. Aí eles não vão dar prioridade ao pessoal da zona rural. Por isso que nós optamos para que as pessoas da zona rural tivessem essa oportunidade, esse acesso de ser atendido na unidade mista, que antes não tinham. Nem tinha na sede, nem tinha na unidade mista. Então agora o pessoal, principalmente da zona rural, está tendo esse acesso à unidade mista. Inclusive foi postado aí, que eu quero aproveitar no momento, e disseram que eu tinha tirado dois médicos. Primeiro, as pessoas têm que se informar antes de postar e antes de dizer, fazer algum comentário. Doutor João, médico muito bom, trabalhou no governo anterior, deixei continuar, por ser uma pessoa boa, mas doutor João saiu de Guaraci, a culpa não foi do prefeito Zé, não, foi da gestão anterior, que não escreveu ele no Mais Médico, em Gazeira, foi esperto, escreveu, doutor João está em Gazeira. Então ninguém diga que Zé tirou doutor João de Guaraci, tirou porque não tiveram a competência de escrever doutor João no Mais Médico. E eu ainda deixei ele me pediu, entendeu? Por isso que eu gosto de esclarecer as coisas, as pessoas deviam esclarecer também, para não estarem mentindo. Pediu para ficar fazendo pequena cirurgia na unidade. que tinha marcado da gestão anterior e tal, disse, pode continuar. Depois a gente começa. Essa semana eu pedi para que, em vez de ficar só na pequena cirurgia, ficasse no plantão de 12 horas. Ele disse que não dava certo para ficar no plantão, tal, tal. Preferiu não ficar. Então, não botei para fora em nenhum momento. O do PSF de Irajaí, ele, doutor Norberto, é médico do INSS, não podia ficar no PSF e teve que sair do PSF. É, não é? Aí o que eu fiz? Como ele é ortopedista, está tendo ortopedista na unidade mista. Ele está atendendo na unidade mista. Então, aí não se informa, aí diz, sai os 2 metros de Guaraci. Não, tem que saber direito para poder passar a informação. E hoje nossa unidade está fazendo ultrassom, tem o cardiologista que não tinha, a ultrassom está sendo feita lá na unidade mista, entendeu? O cardiologista toda segunda-feira fazendo eletrocardiograma. Então, são essas coisas que estão incomodando as pessoas e estão inventando, entendeu? Aí fica inventando lixo, inventando que tirou fulano. Então, tem que ser sincero, tem que botar a cara na rua e dizer, sou oposição. Mas faça oposição com responsabilidade. Oposição com mentira, toda vez eu vim para a rádio de mentir. E se eu começar a botar o que eu encontrei, aí eles vão achar o que divulgar. Eu vou mandar para eles divulgar o que era que eu tinha.
O Cláudio Kennedy está dizendo que é muito bonito Monte Alegre. Teve lá, mandou até uma foto, foi lá com os ciclistas. Pra, realmente é muito bonito. A Ana Lúcia de Guaraci está parabenizando o Zeinha. E para Sebastião Dias tem duas perguntas aqui. A Ana Carla está perguntando quando é que retoma o saneamento, o projeto de saneamento. Parece que teve inclusive um trabalho aí com Armando Monteiro. E tem uma pergunta do Rômulo Silva sobre essa briga política de Tabira, que a gente, não sei se a imprensa evidencia demais, mas ele está dizendo que isso é muito ruim para a cidade, que tem levado Tabira mais para baixo ainda e é preciso olhar no mesmo sentido. E é lamentável essa briga política permanente entre as lideranças de Tabira. Responda a Carla sobre saneamento e o Rômulo sobre a questão política, prefeito.
Bom dia, Carla e Rômulo. Um abraço a todos aí. E dizer assim, que eu estou esperando, me parece que a agenda está para 24 ou 25, dos engenheiros lá da Codevasf, que através do doutor Armando e da bancada de Pernambuco, porque eu tenho um costume, quando eu chego em Brasília, eu não tenho deputado só da minha bancada, só que votei. Eu visito todos eles, eu recebo emenda de todos eles, vocês aí é testemunha, mas fomos lá. Eu me encontro com todos, com amigos de outros lugares, da Paraíba, de todo canto do Pará, onde eu tenho amigos, para a gente influenciar isso. Eu não chego em Brasília com a pasta na mão, nem vou só para o escritório, o gabinete de Armando Monteiro, ou de Humberto Costa, ou de Ricardo Teobaldo, não. Eu faço uma peregrinação. E para isso está aqui um fruto, depois eu vou dizer aqui. Então, assim, Carla, a gente está esperando agora doutor Auri Walter chegar no dia 24 ou 25 para nós delinearmos o projeto de continuidade do saneamento. Houve uma readequação de todo o projeto, porque o outro foi um verdadeiro escândalo. Eu nunca vi uma coisa daquela. Inclusive, eles, os engenheiros da Codevasf, estão abismados como é que se faz um projeto de esgotamento, doutor Anchieta, com a tampagem, o tampamento, como eles chamam, antes de concluir. E deixaram lá e pronto. Em Tabira, quando dá um sereno de chuva, o esgoto explode no meio da rua. Tem uma equipe agora mesmo lá trabalhando, são duas assim. Então nós vamos dar continuidade com o aval da Codevasf, que é responsável pela obra. Então o doutor Arivaldo é uma pessoa que conhece as histórias e os sacrifícios do nosso município. Dia 24 e 25 nós estaremos com os engenheiros da Codevasf. Quanto a Rômulo, olha, Rômulo, realmente, em Tabira existem, a gente se elege. Eu pensava que eu, com minha contribuição de gestor, que a gente ganhou uma eleição, você mesmo sabe, você é tabirense, sabe, não precisa nem te comentar, em 2013, mas ficou aquela perseguição política, um palanque nunca desarmou. Meu palanque terminou 5 horas da tarde, do dia que contaram o último voto, doutor Anchieta. Mas ficou em Tabira esse ranço. Agora, eu não faço parte disso. Quem quiser que faça, é um lado que articula muito bem a desarmonia, entendeu? Democraticamente, não tem iniciativa nenhuma, mas desarticula a harmonia entre os poderes, entre as famílias. Eu não vou partir para essa. Eu sou gestor para trabalhar por Tabira o quanto der. E agora, sem misturar, quem quiser fazer a política cebosa, faça. Eu não faço. Isso aqui surgiu do ex-gestor porque botou uma funcionária efetiva para fora. A funcionária, com seus direitos, foi atrás. A justiça pronunciou-se em favor dela, porque é um direito trabalhista, quem analisa justamente a quem é direito. E Disseram que o secretário Flávio deixou correr a revelia. Eu não tomei esse conhecimento, eu acho que não. Agora, essa briga política, Carla, eu não entro. Rômulo, aliás, eu não entro para articulá-la. Eu entro, se puder, apaziguá-la, porque meu dever de gestor é esse. Eu não vou estar, porque doutor Anchieta pegou uma administração que está complicada, eu não vou criticar o ex-gestor. Eu não vou criticar De Solis, porque quem sabe da situação administrativa lá de Guaraci é Zéinha, quem sabe a situação administrativa de Carnaíba é doutor Anchieta Patriota. Eu sei da dificuldade administrativa que nós temos no município de Itabira. Vou citar aqui um exemplo, você até noticiou, se eu não me engano. Uma pessoa, eu chamo uma pessoa despreparada, porque parece que é até advogado, agora desculpe. Nós fizemos um procedimento licitatório em Itabira para remédio. Cara, remédio urgente, tinha que ser urgente. Com todas as certidões, com tudo escrito, tudo despachado pelos diários oficial, a MUP, o Diário da União, o Diário Oficial do Estado, tudo diário do município. E uma pessoa foi lá, travou a licitação, 5 horas da tarde, travou a licitação, para não deixar acontecer a licitação. Se tivesse errada, eu estava aqui pedindo perdão à população, mas estava tudo certo. Então, esse lado político eu não articulo, nem quero fazer parte. Tem uma equipe que sabe fazer muito bem disso. O nosso negócio em Itabira, minha companheira Carla e meu companheiro Rumo, sabe qual é? É tocar Itabira para frente. Que eu estou aqui, Nil Júnior, com o convênio de melhorias sanitárias de 2008, se eu não me engano, que agora foi destravado, estou concluindo, 41 unidades que já foram 30 entregues à população. Aí por quê? Foi outro gestor que deixou a coisa complicada. Eu não vou tentar descomplicar para você receber a melhoria? Não, está aí, 30 sanitários, falta mais outros, vamos entregar daqui para 27 de maio, vamos entregar, se Deus quiser. A firma é muito responsável, a empresa que pegou, e nós vamos fazer isso. Agora, eu vou pedir à população de Itabira, quando tiver uma briga política lá, deles lá, me tire do meio. Eu sei dizer uma coisa, que a funcionária foi atrás de seus direitos e encontrou. Por coincidência, é mãe de Flávio Marques, um dos secretários, como todos, de minha inteira confiança, uma pessoa que ajuda, colabora, se esforça, se sacrifica pelo governo, como tantos outros secretários. Então, essa briga política eu não entro. Vou tentar desmanchá-la.
FIFA, faça sua pergunta aí. Para quem você quer perguntar primeiro? Bom dia.
Para o doutor Chieta.
Então, pergunte.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos aqui presentes. Prefeito Sebastião Dias, prefeito Zainha Torres, meu amigo doutor Anchieta. Doutor Anchieta, nesses 100 dias de governo, da sua volta à administração de Carnaíba, ontem foi noticiado o problema na Câmara com a posse do vereador Everaldo Patriota. O senhor, o que é que o senhor tem a dizer dessa situação? Até porque o senhor está imbuído, porque o senhor tirou Antônio Venâncio, depois tirou Zé Ivan. Então, o embrólio está aí diante do senhor, da convocação de dois vereadores que o senhor fez para seu governo. O que é que o senhor tem a dizer aí disso aí?
Isso, convocar uma pessoa, um vereador, para ser secretário é prerrogativa do Poder Executivo, né? Eu tenho o direito, como qualquer outro cidadão. Eu acho que esse imbróglio, essa confusão se resolve no judiciário, e para isso o Everaldo entrou com mandado de segurança e cabe ao judiciário responder isso aí, quem é que está com a razão.
Não baixou a poeira entre o executivo e o legislativo?
Está tudo tranquilo, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. A gente tem os companheiros que estão no nosso campo, 7 vereadores, tem outros até que falam que estão na oposição, mas até diz que está na base do governo. Então está tudo bem, tudo tranquilo, não tive nenhum problema até agora na Câmara de Vereadores.
A mensagem do senhor para a Câmara já chegou a enviar?
Não cheguei não, vou enviar e espero que eles tenham um bom entendimento para o que for positivo, votar e acompanhar, que é bom, Nil, a gente ter oposição também. A gente não pode viver sem uma oposição fiscalizando, porque a gente fica de olho mais aberto, e eu acho que é importante isso. Agora, eu acho que a nossa oposição também deveria colaborar com a nossa administração, no sentido de que uma emenda parlamentar, eu vejo lá, nós estamos no poder desde 2004, já uns 12 anos, não é isso? Eu nunca vi um parlamentar votado para a oposição para destinar uma emenda parlamentar para Carnaíba. Então eu queria que nossos companheiros também fossem atrás e dizer, ó, meu deputado arrumou aqui. Porque quando Gonzaga Patriota, eu quero dizer, era prefeito de Carnaíba O prefeito Antônio Rodrigues, Tota de Juvenal, o Gonzaga pegou e chegou para mim, gente, tem uma emenda aqui para Carnaíba. Eu digo, bota, meu filho, bota para a prefeitura. E botou. Eu acho que isso também é um papel da oposição. Porque senão o povo vai cobrar. E eu vou cobrar porque seus deputados estaduais, federais, que eles tiveram voto lá. Não foi muito, não. Foi pouquinho. Mas eu acho que 1.000 votos é importante, né? Os nossos tiveram mais. A obrigação maior é dos nossos, que Danilo e Gonzaga, que foram votados lá. No caso, eu fui candidato a deputado, não me elegi, não posso botar emenda. Mas outros companheiros estão ajudando. Então, é importante a oposição pedir a esses candidatos, bota uma emendazinha. Se não quiser botar para a Prefeitura de Carnaíba, bota para o governo do Estado. O governo do Estado executa e, quando eles quiserem, a gente inaugura a obra junto, sem nenhum problema.
A Maria José está em Bitiranga, pergunta sobre rede de saneamento para aquele importante distrito. Qual a previsão?
Nós temos grandes dificuldades. Essa rede de saneamento de Ibitiranga foi feita ainda antes de 2004, algo que se dizia que era extraordinário, e está com um problema seríssimo. Maria José, nós estamos à procura de recursos. Temos ações, essa semana já tive na Quinta-feira Santa, tive em Ibitiranga, tive lá para cima no sítio Antonico, ações de calçamento e saneamento já em Ibitiranga para a gente dar ordem de serviço. Em breve, agora o tratamento completo, a gente sabe das dificuldades de recursos, porque passa não somente os municípios e o país também, e eu tenho esperança na retomada desse crescimento, nosso companheiro Sebastião e Zainha. A gente já percebe que existem algumas movimentações nesse sentido, os nossos FPMs, embora que tradicionalmente os meses de janeiro, fevereiro, março e abril são bons, mas a gente percebe que está tendo uma melhoria, sim. E, de certa forma, quando tem uma instabilidade política, os grandes empresários começam a investir, começam a atrair, está diminuindo o desemprego. Aqui não tô dizendo que a coisa está boa, está saudável, não. A gente tem uma posição bem clara no que diz respeito a essa questão aí do governo federal. Eu externei minhas posições, continuo com as mesmas posições, mas a gente não tem que torcer para o pior, quanto pior, melhor, não. A gente tem que lutar para que tenha mais recursos para o município, para Sebastião resolver os problemas de Tabiras, aí resolver os de Carnaíba, que eu não vou resolver todos os problemas, as necessidades da população, que é a população. A gente tem que estabelecer prioridade. Minha prioridade é essa aqui. E nós vamos, se Deus quiser, chegar melhorando o nosso hospital, Nil Júnior, Carnaíba. E aí eu conto aqui para vocês. Tivemos problemas ultimamente na administração do hospital. Alguns profissionais médicos que chegavam atrasados no plantão. Ficava um intervalo de 2-3 horas. Eu só pedi aos colegas para chegar no seu horário. Ou então o médico, como diz o Código de Ética Médica, não sair enquanto o seu substituto não chega. O que é que diz o artigo, me parece, 37 do Código de Ética Médica? E a gente tem que ver que é dessa forma que trabalha. E graças a Deus, nós estamos com problema nenhum. Estamos implementando, se Deus quiser, a partir agora do mês de julho, voltar às cirurgias no nosso hospital, que nós fazíamos cirurgias grandes, vesícula, esterectomia, e que nesses 4 anos, me parece que nenhum ano funcionou. Estamos também trabalhando com a Secretaria de Saúde do Estado para implementar outras ações lá no nosso município. As nossas unidades básicas de saúde estão funcionando. O prefeito anterior fez uma unidade básica, quando nós estamos tendo problema até em levar energia, ou local de certa forma inadequado, foi levantado ontem por alguns vereadores, mas eles deveriam ter ido também, e outros que eram vereador, outros que participaram, ver que aquele local era um local inadequado, né, que construiu uma obra em determinado local, que teve problema com a obra. Essa fiscalização tem que ser constante, e eu fico muito alegre e quando a gente tem que ver alguém que diz, doutor Cheta, ali tem uma falha, tem um erro, o senhor corrige, aqui tem o WhatsApp, de vez em quando eu recebo, e na mesma hora eu acordo cedo, durmo não muito tarde, 9 da noite eu estou dormindo já, mas 4 horas da manhã já estou acordado, me comunicando, as pessoas mandam mensagem, é obrigação nossa como gestor, estar escutando o povo, corrigindo, e deixar a oposição. Em Carnaíba, a oposição, nos últimos tempos, a gente tem dado, graças a Deus, o povo tem reconhecido o nosso trabalho, porque a menor, eu tive a primeira eleição minha, eu ganhei por 992, e as outras 3 eleições, tanto eu como prefeito, fui reeleito com 81%, foi uma diferença também grande de 6 mil votos, depois o nosso, a gente indicou lá para a sucessão, também teve uma diferença acima de 5 mil votos, e agora também ganhamos com a diferença de 5.300, e para mim não foi nada estranho, Júnior Fim, foi porque a gente acompanha, a gente sabe o que é hoje pesquisa, é ciência, e acompanha, e a gente sabe o resultado na hora. Quando a gente não quer se enganar, a gente sabe disso.
e eu não tenho. Então, a oposição de Carnaíba precisa trabalhar, pedir aos seus parlamentares emendas para eles dizerem, daqui a 3 anos, ir lá para o Palanque, olha, eu arrumei aqui 1.000 metros quadrados de calçamento. Então, ficar só no falatório é importante que me alertam, a mim e ao meu secretariado. Mas também eu peço que ele se junte a nós para pedir recurso a esses deputados que tiveram 1.000 votos, 500, 600 em Carnaíba.
Júnior Fifa, é Zéinho ou Sebastião agora?
Sebastião.
Bora.
Tirou agora de Carnaíba também.
Prefeito Sebastião, sempre é divulgado na imprensa, desde a sua primeira gestão, um imbróglio muito grande da questão do Bolsa Família. E o senhor particularmente conversou comigo aí numa cidade aí anteriormente, a semana passada, eu queria que o senhor esclarecesse aqui, finalmente, aquela lista do Bolsa Família que tanta gente da imprensa divulga, qual é a verdade daquela lista?
A verdade é o que a lista diz. O Ministério Público foi, apurou tudo. Na primeira denúncia, quando chegou no Ministério Público, doutor Aurenito, que era o promotor da cidade, de Itabira, da nossa comarca, chegou e disse, Sebastião, você tem mais direito a 860 cadastrados. Aí, a denúncia que foi, não vou, porque o Ministério Público me deu essa alerta, disse, pode cadastrar. Aí nós cadastramos ainda mais 966 pessoas que precisavam. O que está na lista, e muito, vamos dizer, 80% para 90%, são pessoas que estão no cadastro, que o sistema não deu baixa, muitos ainda recebem, tem deles que recebem, mas muitos não recebem, consta lá na lista, isso é em qualquer município. Isso é a política que o doutor Anchieta está dizendo, a oposição parece tem medo, ou vergonha, ou lhe falta humildade de colaborar com a gestão pública municipal. Isso é de toda a oposição. Só não é a de Anchieta, não. É a minha oposição, é a de Zéinha. É assim. Agora, apurem os fatos. Ali, 99% são cadastrados de 2007, 2008, 2009. Cunhada de prefeito, irmã de ex-prefeito. Eu estou isento disso aí, que na minha família eu fiz uma pesquisa, não tem ninguém no Bolsa Família, graças a Deus. Até porque são pessoas que são assalariadas, que têm seus empregos. Agora, aquilo ali, Júnior, aquilo ali é um palanque armado que tem. Agora, eu estou à disposição de qualquer família de Itabira que queira irregularizar. Porque eu também não aceito, não concordo, e aí eu concordo com a oposição de alguns, com a posição de alguns vereadores, Marco Crente, Dialdo Santana, de deixar para quem precisa. Mas aí tem a artimanha. Tem cunhada de ex-prefeito que tem uma bodega não é no nome dela. Ela está lá vendendo, está lá.
E está recebendo.
Mas a coordenação tem um setor de assistência social para averiguar isso e cortar.
Gente, se vai lá. E o que veio do Ministério Público recomendando a averiguação dessa. Nós estamos fazendo no campo.
Então cancelando.
E estamos cancelando. É a ordem que nós temos. Agora, se escapou da minha gestão da primeira e até agora, uma pessoa que seja cadastrada, que não precise, é porque escapou do olho, disse, eu não tenho nada, nem tempo de estar lá cadastrando, é porque escapou da coordenadoria, da assistência social ou de algum setor da nossa. Mas vamos atrás, o Ministério Público se pronuncia, a gente vai lá e corta. É assim que funciona. E eu não vou fazer política, já disse, eu não vou fazer palanque com Bolsa Família. Eu vou apurar as demandas, os erros e tentar consertar. É isso que a gente está fazendo.
Quando é que termina esse recadastramento? Já terminou?
Então, não, tem que estar. Não, eu creio que não terminou, gente, mas está bem próximo. Se há, parece que não termina. Parece que termina
dia 20. Não, mas é porque tem um que a prefeitura está promovendo, específico de.
Não, mas
o Ministério também está fazendo coisa. Pente fino, né?
Agora, nós temos que prestar essas contas ao Ministério também até 24, porque isso é uma demanda do Ministério, é uma procura para nós. É um posicionamento do Ministério para nós, gestores do Bolsa Família.
Uma coisa, uma observação aqui dessa questão do Bolsa Família. Às vezes tem grandes incoerências. Eu cito aqui a situação dos presidentes de associações rurais. Eles tiram um CNPJ. Quando é agora, vários presidentes de Carnaíba tiveram o recurso bloqueado por conta desse CNPJ, que acha que é um grande empresário. É uma falha do sistema, que onde o CNPJ do presidente da Associação Rural é uma pessoa que está provavelmente dentro dos critérios. Então, o Ministério precisa ter mecanismo aí para identificar isso aí, para evitar constrangimento dessas pessoas nesses eventos.
Tem presidente de associação que nem tem salário, nem tem terra, nem tem criação, não tem nada. Foi eleito pela vontade popular dos cadastrados na associação. E não ganha nada, coitado. mas está cancelado, porque tem o CNPJ.
Não, eu particularmente acho uma argumentação como essa plenamente plausível. Minha crítica é quando a opinião pública identifica um caso e você tem dificuldade de apurar aquilo. Particularmente, é isso que eu não consigo, numa situação como essa, fica evidente que o Ministério tem que rever. Né? Mas
deixa eu citar aqui um exemplo.
Mas houve casos onde a impressão que passava era clara de que havia distorções e...
enormes.
A obrigação é do município, é de Carnaíba, é de Guaracê, é de Afogados, de Afundo. Tem uma equipe de assistentes sociais, fazem visita em loco, tem todo um monitoramento para evitar que... Claro, não como esse caso que o senhor coloca e que Sebastião reforça, que está muito evidente que é uma distorção do programa. Mas há mecanismos do município para averiguar quando, de fato, há um desvio de finalidade do programa.
Com certeza. Deixa eu citar aqui um exemplo, doutor Anchieta. O senhor citou do CNPJ, dos coitados, que não tem nem o que comer em casa mesmo. Ó, um senhor, taxista, foi tirar o NIS da filha para a filha poder ingressar na faculdade, nesses programas de bolsa e tal, tal, tal. Foi, precisou do NIS. Ele chegou lá, tirou o NIS da menina, foi embora. Quando foi, antes de 30 dias, chegou o cartão do Bolsa Família. Ricardo, diz até o nome, Ricardo. Chegou, disse, só Sebastião, chegou esse cartão lá em casa. Eu não preciso desse cartão, para quê? Eu tenho minha rendinha, tenho meu táxi. Eu não preciso, isso não é para mim. Olha aí onde foi o erro. Foi de quem? De quem escreveu, da menina que pediu o NIS na prefeitura, não foi de Bolsa Família, não. Ou foi o erro do sistema? Que culpa tem o Chieta Patriota, que culpa tem Zé, que culpa tem Sebastião? Se chegou, aí ele chegou e cancelou. Mas essas incoerências, essas irregularidades, sempre persistiram. Mas
o erro acontece quando isso não é identificado localmente, quer dizer, se há uma distorção. Por exemplo, o caso da menina da diretora do meio ambiente, Itabira. A diretora recebia Bolsa Família. Então, a minha crítica, Sebastião, eu tenho um caso aqui, eu tenho um colega, não vou lembrar agora, tem um colega aqui da rádio que fez o NIS. O NIS é um cadastro, e muitas vezes necessário para até para um cidadão como eu, como FIVA, você tira o NIS. E eventualmente o sistema, por conta desse problema de averiguação, libera o benefício. O erro está quando, havendo uma distorção dessa, a prefeitura não identifica e não tora pelo
a Secretaria de Ação Social, né? Lá do
e a coordenação do programa. Coordenação. Por isso que houve tantas críticas na questão da apuração.
E eu sei, Sebastião.
Vai continuar. Deixa eu concluir aqui a menina. A menina diretora do ela foi cadastrada na gestão e não sei de quando. Só que quando eu a convidei para ela vir, eu digo, olha, primeiro que faz aqui, eu já chamei os funcionários e você não é diferente. Cancela seu Bolsa Família. Ela disse, já está cancelada. E comprovou mais, com a mais bem que veio. Veio na outra folha de apurar. Ela veio, mas como que não recebe? Agora, se ela recebeu há não sei quanto tempo, não deu tempo de toda pessoa que estava cadastrada no Bolsa Família, uma pessoa sair de casa em casa. Não deu, porque nós temos outros cadastramentos para fazer. A incoerência, Nil, é mais, eu digo sem nenhum erro, a incoerência está mais no sistema do que na administração. Por que cadastraram ela há tanto tempo atrás? Quer dizer, essa pessoa que cadastrou ela também não sabia disso? Eu não estou lá para botar a mão em cabeça de ninguém, nem de funcionário, não. Mas ela, digo a você, no dia que ela assumiu, o benefício dela estava cancelado, a pedido dela.
Bom, vamos lá, que tem muita coisa. Zéinha, o que você quer perguntar para a Zéinha?
Perguntar para a Zéinha. O senhor disse aí agora há pouco que o que o senhor recebeu da gestão passada, a área mais crítica foi a educação. Então, eu pergunto, senhor, nesses 100 dias, o que era que o senhor queria fazer na educação que não fez ainda?
Uma das áreas, né? Porque, mas realmente a mais foi a educação. Mas eu tive saúde, tinha um problema sério em saúde, tinha mais de 6 meses que não tinha medicação nos postos de saúde, transporte, na agricultura, que nem o material do coveiro eu encontrei no cemitério, alavanca, picareta, pá, entendeu? Os andaimes, que não tem, que lá tinha muitos, está por a metade, ferramentas nas oficinas, então muitas e muitas coisas que a gente não encontra no município. E na educação, Nil, uma das prioridades agora, no início, está sendo a recuperação, como eu lhe disse. Sebastião Dias estava em Brasília, protocolei lá no Ministério, uma solicitação de uma escola de 2 salas para o distrito de Japtacá, porque com quadra, e mais uma quadra para o povoado de Catingueira, que a gente tem uma escola no povoado de Catingueira, e a gente precisa, os alunos pedem tanto que tem uma quadra lá, e a gente estamos tentando conseguir essa quadra lá para o povoado de Catingueira. E já para cá a gente tem a dificuldade da escola, que a escola está pequena no número de alunos. Recebi uma creche que foi inaugurada para botar um nome, uma placa com nome, que jamais eu vou fazer uma coisa dessa, inaugurar uma obra inacabada. Chegou agora a fiscalização do Ministério da Educação, com mais de 12 irregularidades na creche. E eu já tinha colocado os alunos para lá, a creche foi inaugurada, tal, estava pronta, né? Quando os alunos chegam, portas, a creche foi inaugurada agora no final de dezembro, já tem porta quebrada, se acabando. O material da cozinha não foi da mesma qualidade que foi, mano, porque esse projeto já vem tudo detalhado, né? Não é igual o que estava. Os ar-condicionados não tinha na sala de aula. Tive que colocar ar-condicionado. Tive que colocar grade, que essa creche ela não tem murada, é aquele padrão sem murada, né? Mas mesmo assim, os alunos tanto faziam estar dentro da creche como fora. Tive que colocar grade. E agora tenho que responder por essas irregularidades, né? Porque senão o município vai ficar bloqueado. E estou fazendo já algumas coisas, alguns reparos. Temos uma caixa d'água que não tem acesso para você subir na caixa. Como é que você vai ver, limpar ou ver se tiver algum defeito? Não tem acesso para subir na caixa, não tem a escada da caixa d'água. Então, assim, tem umas coisas que... Aí, a escola de Monte Alegre, uma escola que as crianças, um ficava na porta, o outro usava o banheiro, porque não tinha porta. Uma sala, mais de anos, os alunos estudando no corredor, porque tinha caído 3 pedras de gesso da sala. Então, recuperamos. E uma coisa que me emocionou muito ao visitar, que eu sempre estou visitando, 6 horas da manhã eu já estou no mundo visitando as obras, visitando, e estive visitando essa escola do Monte Alegre. E uma das coisas que os meninos tudo pequenininho, a professora disse, ó, o prefeito está aí e tal. Aí sentei e eles começaram a me fazer perguntas. E um disse, uma menininha chegou para mim e disse, prefeito, pinta a nossa escola. Não parece, doutor Anchieta, com escola. Entendeu? Tem uma porta bem estreitinha, só tem uma entrada e uma saída. É escura, os alunos ficam, parece mais que estão dentro de um presídio. Aí o que pediram? A menina pediu, pinte-me nossa escola. A outra pediu um parquinho para eles brincar que não tem na escola. E eu fiquei triste nesses 100 dias que ainda não fiz esse parquinho, mas vou fazer, vou pintar a escola deles, vou botar um portão mais largo na escola deles, entendeu? E o outro chegou para mim, olhou para mim e disse, prefeito, faça a casa do meu pai. Por que, doutor Anchieta? No meu município a gente tem quase 300 casas de taipa. É um absurdo numa época dessa, você num município com quase 300 casas de taipa. O governo de Alberto tirou 120. E mais nenhuma casa foi retirada, casa de taipa, no município. Então nós temos quase 300 casas de taipa. Inclusive o Monte Alegre é uma área onde tem mais casas de taipa. E eu estou correndo atrás agora do Ministério das Cidades para ver se a gente consegue essas Minha Casa Minha Vida Rural, para ver se a gente substitui parte dessas casas de taipa. E vou lutar, se não conseguir pelo Ministério, vou começar a pedir os empresários, a gente tem muito empresário bom, gente boa na região, para ajudar para que a gente tire essas casas de taipa daquela situação, porque tem casa que nem o fogão é dentro de casa, porque não tem condições de tão pequena que é, entendeu? E essas pessoas que a gente precisa dar atenção, então, são essas pessoas que eu estou dando atenção, então é isso que vem incomodando. Entendeu? E assim, quando eu falo de adversário, é aquele adversário que nada tá bom. Mas tem muita gente que não votou comigo, tem suas razões de não votar, e hoje já estão comigo, entendeu? E assim, hoje eu sou o prefeito, represento a população do município. Eu tenho um carinho por aquelas pessoas que votaram comigo, mas também tenho que ter por as que não votaram. E com isso, tenho conquistado a população. E é isso que eu quero. É ter uma prefeitura que antes atendia 10 pessoas, hoje atende 60, 70 por dia, entendeu? Um hospital, doutor Anchieta, inclusive falando em hospital, quero lhe agradecer, porque já precisei lá do seu Raul X, lá em Carnaíba, e fui muito bem atendido. E assim, um hospital, que hoje a ambulância, a diretora do hospital pode autorizar uma ambulância para qualquer lugar, sem que o paciente tenha que pedir o prefeito para poder sair, entendeu? Então, é isso que eu quero para a população de Guaraci, é libertar, é que as pessoas possa estar no município e possa se orgulhar. E é isso que eu quero, que as pessoas se orgulhem do município. Não esteja postando lixo e mostrando para a população, para todo o país, que a cidade dele tem lixo. Não mostra coisa boa, que é o que precisa. Acaba essa política. A política acabou em outubro. Entendeu? Vamos mostrar. Não mostra as obras do prefeito, não, mas mostra aquelas coisas da natureza. Mostra o Monte Alegre, mostra a Serra Branca. Entendeu?
Esse
mostre
Monte
isso.
Esse Monte Alegre vai.
Eu quero transformar
ele em um ponto turístico. Ele vai fazer a reunião do Simpajel lá em
boa
cima.
Boa ideia, Nil. Eu vou falar com meu amigo Marcos para a gente fazer uma reunião do Simpajel para os prefeitos conhecerem a Serra do Monte Alegre.
Ainda vou chegar lá, viu, Sebastião, do Simpajel, para a gente avaliar. Tem prefeito saindo do consórcio, e aí? Mas vamos lá. A Expedita Adelaide do Leitão do Carnaíba pergunta sobre sistema hídrico na comunidade, prefeito. Se tem previsão para lá?
A gente já fez algumas ações e vamos fazer na totalidade. Inclusive, eu quero anunciar que a região do Caruá, nós estamos com um projeto pronto de quase 400 famílias lá. Então, esses 290 e pouco ali no Santo Antônio, 96, 98. A semana passada autorizamos também, em parceria com a comunidade do Riacho do Peixe, mais umas 20 famílias, né? Estamos para inaugurar, 30, 40 famílias, estamos para inaugurar também no Curral Velho e essas outras localidades. Acredito que esse ano a gente deve fechar mais de 1.000 famílias da zona rural de Carnaíba, o que corresponde mais ou menos a 3.000 habitantes, além de que outros que já tinham o sistema de abastecimento. Então, a nossa ideia é a universalização. E todos os sítios, comunidades de Carnaíba vão ser beneficiados, que nós temos força para lutar pelo nosso povo. O povo pede muito pouco aqui, como falou Zeinha. As crianças, como eles pedem pouco a gente? É um parquezinho, é melhorar a escola. Isso é que é importante. Isso que você fala, Zeinha, está visitando as escolas, e principalmente é nas escolas que a gente sente o conforto da criança, conhece o problema da criança, né? Da merenda, do fardamento, da escola. Eu acho que isso nos fortalece muito a luta da gente acreditar que é possível mudar a vida dessas crianças com educação de qualidade, com saúde de qualidade.
Ainda estão revirando a eleição lá, Anchieta. Tu vi aqui Cauê, no blog de Cauê, dizendo que o Ministério Público Federal está pedindo mais informações a partir de uma ação da coligação União e Transformação. Como é que está isso lá?
Esse povo não se conforma. Minha Nossa Senhora. Desde 2004 que é esse lenga-lenga, Nil Júnior. Eu nunca vi um negócio. Em 2004 era um tal de botar o bicho ao contrário. Como é o nome? Aquele... Disquete. Disseram que tinham botado o
disquete. De cabeça para baixo.
Eu fui fazer em disquete esses dias, Nil. Pô, disse, não existe mais disquete, não. Eu esqueci. Né? Agora é pendrive, né? Então é um povo que não se conforma. Nil, se eu levasse surra, pisa de 5 mil votos em política, eu já tinha saído corrido há muito tempo. Está provocando, dando trabalho à justiça. Nós tivemos as contas lá em Carnaíba sem nenhum problema. O Ministério Público opinou, o juiz opinou. E eles opinaram depois do prazo, mandaram lá para o Ministério Público Estadual. Mas está tudo dentro dos conformes, não tem nenhum, não estresse zero por isso. E que eu quero só focar na administração do município. Não vai tirar o foco, não, isso meu. Agora, um adversário que perde a eleição com 5.300 ainda, bota um advogado para contestar. Minha Nossa Senhora, se tivesse sido 50, 100, 200, mas essas pisas já são muitas, muitas, já 4 eleições. A primeira foi pouco, 992. Mas se somar eleição de deputado, governador, já vai para uns 50 mil votos de diferença de derrota desse povo.
A Maria José mandou, inclusive, um zap, tem um contato identificado, Sebastião. Ela é da praça, diz que é da praça Pedro Pires, diz que lá tem, diz que fala da folha de pagamento, o senhor nunca sabe de nada, questão de funcionários fantasmas, tem isso lá?
Eu não identifiquei nenhum, se ela tiver, vamos para o Ministério Público, Maria José sabe, e eu sei o procedimento, e sei que ela está sendo mandada. Pode estender, Maria José, vá lá no setor de contabilidade, vá no Ministério Público, denuncie. Que eu não conheço nenhum. Possa ser que você conheça o funcionalismo Tabira mais do que eu, tá certo? Então eu não tenho. Por sinal, eu acabo de receber aqui do Ministério, através da Receita Federal, a certidão negativa de débitos com o município e a União para receber emendas parlamentares e já mandei para o doutor Aruivato em não, é Petrolina. É porque eu quero que a sua cidade cresça, rapaz. mais ainda. Então tá aqui a certidão de débitos negativos aqui para mandar para a Receita para a gente receber. Sabe o quê? E aí, quero comprovar aquela que disse que tive com o Zeinha lá em Brasília. Uma emenda de um trator para o município de Tabira. Sabe quem deu? Pastor Eurico. Por quê?
do PSB, do partido do Tom Anchieta, sou PTB.
Mas fui lá e pedi. O pastor Eurico, aí eu quero lembrar que o pastor Eurico também, que era do meu partido, também fez uma doação no governo passado de um trator que hoje serve à comunidade de Bitiranga.
Cristo seja louvado. Outra coisa, Anchieta, ele falando em Gonzaga Patriota, agradecer aqui a Gonzaga Patriota, que sabe que eu não votei nele, mas teve voto no município de Itabira. Também mandou uma emenda de 300 mil para a gente calçar as ruas.
Mandou muito para tu, não foi? Foi.
Exatamente.
Para Carnaibeiro mandou também uma emenda para custeio de saúde, ele mandou uma emenda de, parece, 200 mil. E Danilo Cabral tem uma emenda de 760 mil reais. Isso dá para a gente sustentar aquele hospital por 3 meses. Logicamente, o que o governo federal repassa é muito pouco, né? Apenas 42 mil do hospital de pequeno porte. E a gente, quando voltar esse serviço de cirurgia em Carnaíba, no mínimo 300 mil por mês. Mas Danilo já reforçou o caixa e Gonzaga também, essa emenda de 760, além de outros, tem trator também colocado para o Danilo. Gonzaga também colocou
também do outro trator. Também.
Eu vou falar com ele para a gente fazer esses cálculos aí com o Tabira, Sebastião, em cima dos votos. Ele teve quantos votos lá?
Eu não 700 votos, mas foi bem votado.
Então era 2 tratores para Carnaíba.
Ele botou um para Tabira, rapaz. Então, pronto. Dizia aí a dona Maria José que quanto à folha de pagamento é a maior preocupação, sabe de quem? De Sebastião Dias, de Doutor Anchieta Patriota, de Zéinha, de todos os municípios. Porque os municípios hoje, nós estamos com uma dificuldade de arrecadação imensa, de tributação, não existe nos municípios, porque o povo é pobre dos municípios. E eu quero, Anchieta e Zéinha, e parabenizar todos os prefeitos da nossa região do semiárido, que nós temos, graças a Deus, a iluminação do Deus divino, que eu acredito muito, de nós tangermos essas gestões sem dinheiro. Sem dinheiro. Eu sei da dificuldade que o doutor Anchieta está em Carnaíba, porque hoje em dia a transparência está aí para nos mostrar em tudo. E nós estamos, dona Maria José, fazendo o possível, sabe para quê, dona Maria José? Para mantermos nossas folhinhas em vida, em dias, porque quem trabalha no município... Se a senhora, dona Maria, sabe de algum funcionário fantasma, venha me dizer, dê o nome que a gente leva para o Ministério Público. Ou então a senhora fala o seguinte, se antecipe de mim, leve antes para a gente apurar. Um abraço, dona Maria José.
Deixa eu fazer uma pergunta minha agora. Já que você está falando tanto em dificuldade, Sebastião, não gaste 300 mil da prefeitura com carnaval, com aquelas bandas, não. O papel da prefeitura é formar cidadãos. A gente tem uma região de tanta qualidade musical e até fora, está aí a Festa de Zé Dantas e outros eventos. Pelo amor de Deus, aquilo está me doendo até agora, um representante da cultura, uma figura que a gente ama tanto como você, levar 300 mil reais numa cidade carente como Tabira. Eu ando Tabira, Bastião.
Eu ando Tabira,
conheço gente pobre lá, esse dinheiro aplicado em outras áreas. Vamos rever esse carnaval de Tabira, prefeito.
Vamos, Anchieta, agora. Na dotação.
É porque Anchieta pega mais no pé dele do que eu.
Anchieta, você é um louco. Anchieta me quer muito bem, eu quero muito bem aí também. Olha, nós fizemos o carnaval, sim, fizemos. Fizemos a avaliação, levamos. Nós fomos atrás de dinheiro, nós tivemos parceiro. Esse ano o carnaval foi quase todo tocado. É porque não aparece na mídia, mas tocado. E ganhou um dinheirinho também com o povo de Tabira, dando chances às artistas de Tabira. Fizemos isso. E vamos fazer o carnaval.
A proporção é o que se paga para o pessoal de Tabira em relação ao que esse pessoal de fora vem comer. Sim, essas bandas, não sei o que, safada da vida. Pelo amor de Deus.
Eu concordo plenamente com você. Eu concordo plenamente. Tá, parabéns por isso. Porque chega e não leva. Agora, o nosso potencial de Tabira deu. Todo mundo tocou no carnaval de Tabira, levou seu dinheirinho para casa. Esse ano foi menos do que nos outros anos que os outros levaram para fora.
Como representante da cultura, uma figura, repito, que a gente tem o maior respeito pela carga cultural que tem, vamos culturalizar mais esse carnaval de Tabira, que eu não aguento mais essa banda bunda quebrada, saia rodada, pelo amor de Cristo, a gente está em Pernambuco.
Eu fui atrás do mais barato, Pernambuco tem, e eu trouxe banda de Pernambuco já aqui, eu já trouxe para celebrar duas vezes o município, rapaz.
Bom, entendeu? Tem mais coisa, vamos melhorar, pelo amor de Cristo.
Bora.
Eu sei que o senhor pode melhorar isso aí. Tem aqui João Vianês perguntando quem é responsável lá, Anchieta, pelas fitas de glicose. Diz que tem dificuldade quando às vezes está precisando comprar.
Essas fitas, veja só, essas fitas de glicose, o Ministério liberava e não está chegando mais. E nós já fizemos o processo licitatório para distribuir para a população. Inclusive, todo município, né?
Essa dificuldade.
Estão confirmando aqui comigo.
Vocês ficaram no Simpaju e Bastião saiu. Formalizou a saída, né, Sebastião? Vai se criar um novo consórcio? O que é que vocês estão pensando lá?
Eu acho que o que precisa...
isso é ida sem volta, não dá para trazer vocês de volta, porque olha, a gente já tem tanta dificuldade juntos, imagina apartado.
Eu ainda nem confirmei a saída, mas vou oficializar até porque eu tenho o direito de celebrar ou não. Porque na outra gestão, no Destino Pajeú, por exemplo, eu paguei 10 poços na outra gestão. Um poço quebrou, a máquina quebrou lá dentro do poço, e é um direito, um dever, uma obrigação de fazer o reparo. Aí começou, não ia, vem de hoje, vem de amanhã, não vem. Eu digo, rapaz, a comunidade está precisando do poço. Eu quero contratar mais 10 poços. Porque era assim, tinha que pagar a metade, pagava o outro. Eu acho que tem, se querem os prefeitos todos, nós temos que sentar e falar sobre gestão. Entendeu? Porque assim, não, a máquina está quebrada. Não, a máquina não está quebrada, não, está em Betânia. Cheguei em Betânia para ver a máquina, não estava. Estava no município de Tuparetama. Então por que o homem tira a verdade? Que eu não sou contra furar poço enquanto nenhum, não. Agora, no meu cronograma, eu não fui atendido. Então precisamos sentar. Foi uma ideia comungada comigo, Ângelo de Sertânia, Evandro de São José do Egito, o menino de Santo Terezinho, o de Tapetim e o de Brejinho, que eu também, para voltar para o Centro Pajeú, também tenho que me posicionar também sobre eles, porque foi uma coisa que nós tomamos. Então, eu acho que é um problema de gestão. Agora, para estar sendo um município discriminado, não, não foi, não vai, ou então dizendo, a máquina está em Betânia, sem estar, peraí, como é isso que vai funcionar? Eu estou pagando. E outra coisa, cada pagamento de cada mês é um poço que a Furi está abrindo também. Então vamos juntar para ver onde é que se faz mais economia. Onde é que se faz mais economia? Então cada mensalidade daquela é um poço que eu cavo no município de Tabira também. Então vamos juntar para quando a gestão se afinar de vez. Eu não sou contra o Sino Pajeú, não. E eu digo a vocês, é uma boa pedida se trabalhar através com o Sino Pajeú. Agora vamos ver como é que as gestões estão.
O senhor está dizendo aí da gestão passada, que é do ex-prefeito David de Tuparetama, né? Agora, veja só, eu já postei no meu blog, que está confirmado, Evandro Valadares e Adelmo Moura, de Itapetim, que saiu. Vanin estava nessa última reunião, e Tionzinho de Quixaba, e o Ângelo faltou. E Tânia também não se pronunciou. Aí, o senhor está dizendo, o senhor fica...
Vanin também de Itapetim.
Não, Vanin estava, mas participou da reunião agora, Vanin e Tião. Tião disse abertamente lá na reunião. Inclusive eu postei. Vou permanecer. Votei porque dei a palavra a Evandro. Aí eu pergunto ao senhor. O senhor se sentiu, como que diz na gíria popular, o senhor levou um drible nos postos. Mas o senhor vai chamar a diretoria para conversar?
Não, a diretoria quem deve me chamar.
Sim, mas eles vão conversar.
E por isso, antes, olha, eu não sou dependente de Evandro Valadares, eu não sou dependente de...
Sim.
Agora nós fizemos esse acordo lá. E para eu quebrar essa conta, eu tenho que voltar e dizer a eles.
Mas aqui nós, viu Sebastião, eu não sou da diretoria, mas o Zainha não é, Zainha, da diretoria? Não, não. Mas vamos convocar na última reunião. Exatamente. Vamos nos juntar e reativar isso aí, porque a gente tem que fortalecer com o Evandro, com o Adelmo, com todos aí juntos. É necessário para o fortalecimento da política da nossa região. É nosso território do Pajeú que precisa ser ouvido, precisa discutir seus problemas e resolver de forma conjunta, não isoladamente.
Não isoladamente. Agora, nós precisamos de uma gestão equilibrada que se comprometa, chegue conosco, porque é dinheiro do município. Está saindo também, doutor Chico. Concorda? É dinheiro do município. Entendeu? O senhor é gestor, eu sou gestor, Zequinha é gestor, e nós temos que fazer um equilíbrio, um ajustamento de conduta, uma coisa para a gente operacionalizar a coisa como é para ser. Como é para ser. Ter município aí, segundo pessoas, membros lá da diretoria, que foi furado sempre, está disposto. Outro foi 10, outro foi, outro não foi. Então vamos ajustar. Eu concordo muito
que então, seja assim, convocado... Então, assim, o senhor está deixando claro que o problema não foi a eleição, não. É mais essa gestão...
Exato,
das ações, o equilíbrio...
Exatamente, eu não sou contra...
O processo eleitoral, ele já passou.
Ninguém pense que foi o processo eleitoral nisso aí, não. Agora, nós precisamos sentar. A diretoria nos chame. Aqueles que saíram, os dissidentes, chame de novo. Pode ser em Tabira, se não tiver o conforto de ser aqui. Pode ser em Tabira, em qualquer canto.
Mas, Sebastião, com referência ao Sino Pajeú, hoje a gestão é outra, né? Quer dizer, eu não concordo também com o que aconteceu com você, que eu não ia querer que acontecesse com o meu município. Mas Marcondes Santana hoje é um camarada que tem uma articulação boa no governo do estado. Em Brasília, nós estivemos em Brasília junto com ele. E ele tem dado atenção, gente boa, tem dado atenção ao município. E assim, E a gente temos que tentar fazer com que os outros prefeitos, esses que saíram, voltem para o Sindicato Pajeú, porque vai fortalecer. E assim, primeiro, a gente não tem que pensar só no Sindicato Pajeú, mas a gente tem que pensar numa população que a gente administra, um município, e se não for através de consórcio, fica muito difícil para a gente conseguir as coisas hoje, através tanto do governo do Estado como do governo federal. Então, se você chega um prefeito numa secretaria, é uma coisa, mas se chegam 20, que é o consórcio, são 20 hoje, né? Com Betânia, com Cuxole. Então, a gente precisa dessa união. E o que eu tenho entendido, que a desavença foi na gestão anterior. A de Marconi está assim, começando, iniciando agora.
Eu acho, viu, Zé, que Sebastião vai voltar e ele vai se comprometer a levar a viola também e cantar aquela música Conselho a um Filho Adulto, que é uma das mais belas letras e música que eu conheço. Eu, quando vi aquilo, nosso Fagner já cantou isso, não foi, Sebastião? E acho que ele vai lá e vai tocar essa...
Das suas canções, qual é a que mais se adequa ao Sindicato Pajeú, das que você fez hoje?
Eu acho que o Sindicato Pajeú ser democrático é todas elas.
E outra coisa, Sebastião, eu posso lhe dizer com certeza que não vai acontecer o que acontecia antes na administração de Marconi. É uma pessoa muito séria.
Ele é um cara muito sério.
Eu sei. E ele tem conversado muito com a gente. Então...
Deixa uma mágoa assim. Agora,
eu não estou condicionando isso.
Há nada disso. A cor de cavaleiro que teve lá, nem entendeu. Creio que se tiver uma nova reunião e conversas e compromissos,
tudo pode se resolver. Muito bem.
Bom, eu estou com o tempo estourado já. Eu quero agradecer aqui aos prefeitos, desejar sucesso, né? Entendo perfeitamente, sou defensor de que haja uma articulação para outros prefeitos importantes, como Sebastião, Adelmo, os prefeitos, porque eu não estou conseguindo enxergar saída nem para os que ficaram, nem para os que estão saindo, com o consórcio dividido, com a região do Pajeú dividida, unida de forma consorciada. Já é tão difícil para captação de recursos, parcerias, e hoje a gestão moderna exige muito dos consórcios. Acho que é um formato interessante e fico feliz que haja uma sinalização de conversa. E Sebastião está dizendo que não se fecha para dialogar, nem os outros prefeitos se fecham para conversar com ele, porque foi um fato que gerou muita repercussão. Então quero agradecer. Sebastião, obrigado, amigo, e a gente vai conversando.
Eu é que agradeço, Júnior, e a parceria que a Rádio Pajeú sempre tem feito. Eu me identifico muito aqui com isso, dessa atitude da Rádio Pajeú, uma vez que fui cantador aqui nesse programa aqui por 16 anos, você sabe.
Ganhou muito dinheiro aqui, não foi, meu Júnior?
Não, mas eu não estava aqui nesse tempo, mas tirou o pão direitinho.
Deu para assim, porque eu divulgava a arte e os caras me chamavam. Né? Você primeiro me chamava, depois a Chieta me chamava para ir cantar em Carnaíba, mas depois não chamou mais nem para tirar.
Mas é que tu não tinha tempo, rapaz. Tu tem tempo aí esse ano? Bora, tu vai para Carnaíba.
Eu tenho.
Olha, o programa vai ter uma nova formatação, mais por poetas ao vivo aí.
Se Deus quiser.
De vez em quando eu trago você para cantar.
Eu queria só pedir um espaço aqui para parabenizar minha esposa.
Sim, rapaz, aniversário da Neda, né?
Aniversário hoje, parabenizar ela.
Parabéns para ela.
Obrigado. Por essa grande mulher, por essa grande mãe, essa grande companheira, por essa grande secretária e por tudo, pelo esteio da minha vida. Um abraço a todos. E dizer assim, parece que ainda ficaram muitas pendências. A gente sabe que uma hora, duas horas aqui é pouco para três prefeitos falarem. Mas eu quero desejar aos companheiros Zéinha e ao companheiro doutor Anchieta Patriota sucesso nas gestões, é o que nós estamos precisando, integração. Nós temos essa humildade, eu estou vendo que aqui o comportamento é tripartite, como se diz, para nós ajudarmos aos nossos municípios. O que o nosso município precisa é do olhar do gestor, da compreensão da sociedade e da obrigação do Poder Legislativo de nos fiscalizar. Agora, nos fiscalizar e colaborar também com nossos municípios. Um vereador tem um potencial muito grande de ajuda ao município. É só querer. Um abraço a todos, felicidade, boas gestões para os dois e dizer que estamos sempre abertos e foi um prazer imenso tê-los aqui como parceiros nesse debate. Um abraço.
Muito obrigado. Quero agradecer também ao Anchieta. Anchieta, obrigado. Olha, para não dizer... Porque senão a pancada vem para mim. Mandaram aqui uma... Diz que tem uma ação de investigação judicial eleitoral. O advogado é doutor Nelson Tadeu. E parece que a desembargadora avalia isso amanhã. É isso, o senhor está sabendo?
Eu não estou sabendo, não, porque eu não fui comunicado. Eu só vi através de blogs isso aí, né? O que eu sei é que a conta foi aprovada na primeira instância. Ministério Público pronunciou-se, né? Agora, esses adversários, eles devem lutar para ter voto, porque foram mais de 40 ações de 2004 até hoje. E todas eles perderam. Não ganharam a primeira. Perde nas urnas e perde depois no judiciário.
Obrigado, foi um prazer tê-lo conosco.
Bom dia a todos.
Zéinha, obrigado também pela participação. A gente continua conversando.
Obrigado, Nil. E também aproveitando que eu esqueci de fazer o convite para a Serra do Monte Alegre e também a usina...
Só tem certeza que esqueceu.
A usina de leite de Japtacá também, que é uma coisa muito importante.
Leite
de cabra.
De cabra, certo.
Que o doutor Lúcio
tanto divulga.
Tanto tem divulgado e tem batalhado por aquela usina de leite. E vou precisar do apoio dos amigos prefeitos. E quero mandar um abraço a toda a população de Guaraci, a meu amigo Lourinho lá do trailer, que vou reformar os trailers lá ali de Guaraci, da beira da pista, que está dando uma polêmica, que tem gente que quer ser dono da rua, disse que não vai fazer os trailers dos meninos. E se Deus quiser, nós vamos construir aqueles trailers para ficar mais bonito.
O trailer fica onde lá? Na beira da pista ali. Perto aquele lá. Quando a gente passa, tem a direita. Exato.
Vamos fazer uns trailers bonitos ali para eles, porque eles merecem. Merece, são um lutador, né? Pai de família. E também aqui, mandar um abraço para meu vice-prefeito, doutor Pedro, que está passando por uma situação difícil hoje, perdeu a mãe, mas que Deus conforta a toda a família. E, mais uma vez, Nil, obrigado. E obrigado a toda a população de Guaraci, aqueles que torcem para que Guaraci cada dia seja melhor. E aqueles que não torcem, vão para a porta da igreja de Nossa Senhora do Remédio, lá em Japtacá, rezar, que ela vai mudar a cabeça de cada um para poder pensar melhor na população de Guaraci.
Obrigado, quero registrar aqui o Júnior de Mocinha, vice de Carnaíba, e o Bruno Lopes, né, que é do Guaraci News, está acompanhando aqui também para o blog. Acabou tudo, acabou o debate, programa FIFA, agradecer mais uma vez, e até amanhã, se Deus quiser.
Manhã Total.